Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes.
Lado a lado com a galera. Sempre no caminho da sua emoção. Está no ar o Bate-Bola Nacional e você curte comigo as manchetes desta segunda-feira.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Garotada sub-17 faz bonito e traz o tetra para o futebol brasileiro. Com base de reservas, Flamengo com gol de Gabriel vence Grêmio, põe uma das mãos na taça e pode ser campeão domingo, até mesmo sem entrar em campo. Cruzeiro tem uma verdadeira decisão logo mais em Belo Horizonte. Seleção de Tite se prepara para fechar o ano de forma bonita contra a China amanhã em Abu Dhabi. Bragantino é campeão da Série B com duas rodadas de antecedência. Esses e outros destaques a partir de agora. Brasília, Rio, Amazônia, FM Nacional, Alto Solimões, Rede Pública de Rádios. Você no Rádio Sat e a galera em radios.ebc.com.br.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
E esse menino Lázaro do Flamengo é realmente iluminado, né? Ele entrou contra a França para virar um jogo que estava praticamente perdido. A França vencia por 2-0. E ontem, 39 minutos, o Brasil estava perdendo para o México por 1-0, depois de ter massacrado o México de tudo quanto é lado. Esse negócio de justiça no futebol é complicado, né? Justiça, injustiça. A gente usa mais como uma metáfora. Mas seria uma das coisas mais injustas do mundo o Brasil ter saído sem o título, mediante o massacre que fez contra o México. O bombardeio que a seleção brasileira fez. Sorte que temos o Lázaro, ou poderia ser outro. Esse Verón foi eleito o melhor jogador da competição. É um jogador que o Palmeiras já tem que começar a ficar de olho nele, a preparar o garoto, que ele é muito bom de bola. O nosso goleiro foi eleito o melhor goleiro da competição. Enfim, parabéns à seleção brasileira sub-17, que deu um exemplo para dos principais, que é o que, e principalmente pro Tite, que é jogar com agressividade, é jogar um futebol para frente, é jogar um futebol intenso. É isso que acontece. Enfim, o Renato Gaúcho resolveu abrir o bico, né? Resolveu abrir o bico, ele viu que não dá. O Flamengo jogou sem 8, venceu o Grêmio. Honestamente, eu não marcaria aquele pênalti. Achei que, por uma questão de interpretação, o ouvinte tem a dele, eu tenho a minha. Para mim, o Léo Moura, aquele braço era o de apoio, não tinha jeito de tirar o braço do cara ali naquela jogada. É uma questão até física, né? Ele tinha que botar, o único recurso dele era cair com aquela mão. Como é que o cara vai cair sem se apoiar? Então eu não daria, mas o árbitro Rafael Claus entendeu assim. E como muitas vezes o Flamengo já foi beneficiado, prejudicado, o VAR ajudou, prejudicou, a gente fica nessa questão da interpretação e a gente respeita a interpretação de cada um, que para muitos, né, houve o pênalti, para outros não houve a penalidade máxima. O Flamengo não precisou jogar muito, eu acho que o Grêmio sentiu o golpe desde os 5, entrou para jogar de uma maneira diferente com o Flamengo. O Renato foi bom porque ele estava falando demais, ele falou que o Grêmio jogava o melhor futebol do Brasil, depois ele disse que o Vasco fez, o time dele faz, só que o time dele tomou de 5, o Vasco empatou de 4-4 com o Flamengo, recentemente, né? E enfim, ontem ele conseguiu dizer que o Flamengo joga o melhor futebol do Brasil. Mas não reconheceu que o Flamengo entrou com o time reserva. O pior é isso. Ele reconhece, mas não reconheceu que o Flamengo entrou com o time reserva, né? Só que quem olhou a escalação, ontem eu transmiti o jogo aqui pela Rádio Nacional, quem olhou, quando chegou para mim na cabine a escalação do Flamengo, deu um susto. Mas depois eu parei para pensar, peraí, o sistema defensivo que o Jesus está colocando é o reserva. Mas é esse reserva que treina contra o ataque principal do Flamengo. Treina contra Bruno Henrique, contra Gabigol, contra Everton Ribeiro, Arrascaeta. Então, se esse sistema defensivo está preparado para jogar com o Grêmio. Se treina todo dia contra o ataque do Flamengo, está preparado para jogar com o Grêmio. Foi isso que atenuou. O Flamengo está com uma mão na taça, falta pôr segunda, pode ser campeão domingo sem entrar em campo, porque a rodada foi antecipada, que era o jogo contra o Vasco, né? Justamente para o Flamengo se preparar para a Libertadores da América. O Flamengo agora está com a cabeça no River Plate. Se o Palmeiras perder para o Grêmio domingo lá na Arena Palmeiras, o Flamengo será campeão brasileiro. Se não, no dia 27, o Flamengo joga por uma vitória simples contra o Ceará para levantar o título brasileiro. E após a partida, o técnico Jorge Jesus explicou por que colocou o Flamengo desta maneira e falou do Gabigol, que mais uma vez foi expulso.
Eu não pus a maioria dos jogadores que têm jogado, portanto, a descansar. Não foi nada disso. O jogo de hoje até sexta-feira tinha mais que tempo para que a equipa pudesse recuperar. Eu só não pus porque sabia, se pusesse os jogadores que normalmente têm jogado e aquela equipa que eu tenho na minha cabeça para jogar a final, perdia 2 dias de treino para preparar o jogo. Ou seja, segunda-feira descansamos, terça-feira não podia trabalhar com esses jogadores porque ainda não tinham recuperado, e no último dia, na sexta-feira, em Lima, já não podemos trabalhar em função do jogo, como vocês sabem. Em princípio, somos capazes de ir ao estádio onde vamos jogar e, portanto, não podemos fazer um trabalho estratégico no campo, que não sabemos quem está lá. E foi essa a causa número um de eu não ter lançado todos os jogos. Gabi, porquê? Porque o Gabi é o melhor, neste momento é o jogador, o melhor goleador do campeonato, é o jogador que queria jogar por tudo, não é? Como todos queriam, mas ele fundamentalmente para continuar a marcar golos. Se eu soubesse que acontecia isto, nem o punha a jogar, mas não sabia, não é? Não sou bruxo. Fundamentalmente, respondendo à sua pergunta, foi por causa disso que eu pus o Gabigol a jogar.
Foi a vez do técnico Renato Gaúcho e suas explicações.
Olha, em primeiro lugar, eu não considero time reserva nem aqui nem em outro lugar, né? O Flamengo gastou quase 200 milhões, então você não pode dizer que tem um time reserva. O Flamengo jogou sem 4, 5 jogadores. O Grêmio jogou com uma equipe totalmente diferente, alternativa, contra o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro também. Vamos jogar contra, então, mas já tem que falar dos nossos desfalques. E eu não costumo falar dos nossos desfalques, até porque eu sempre valorizo o meu grupo. Tentamos, lutamos, brigamos. O Flamengo, no momento que ele perdeu o Gabigol, fez duas linhas na frente da área, ficou difícil de entrar. Tivemos o lance do Viseu com o Rodolfo. Basicamente foi o mesmo lance do Flamengo. Eu não venho aqui me lamentar se foi pênalti, se não. Vocês sabem que, independente do resultado, eu não falo de arbitragem.
O gol de pênalti do Flamengo você revive agora aqui na Rádio do Brasil. André Luiz Mendes. Está na hora. Eu autorizo o Arco Gabriel. Pecanhoto na miniatura. Rolou. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, gosta! Ele gosta da intimidade com a rede. De pênalti, botou o Paulo Guto no canto, a bola no outro, no meu. 37 minutos gravados. 37 minutos gravados. Hoje tem gol do Gabigol, galera. Beleza, o chão rubro-negro treme em todo o Brasil. Vibra, galera do Mengão em todo o Brasil. Gabriel Barbosa, o Gabigol. 9 a camisa dele foi no fundo do mapa. Agora, na mais querida do Brasil, Mengão 1, Grêmio 0. Palmeiras empata com Bahia e Mano Menezes fala.
Nós fizemos um primeiro tempo ruim, Mesmo assim, tivemos muitas situações de ter o controle da jogada no campo ofensivo e aí não ter uma boa qualificação de jogada para concluir com chance de fazer um gol. Mas às vezes o futebol cobra exatamente esses pequenos erros que você comete, e se nós olharmos para trás no campeonato, são os nossos erros, nos empates que vão ficando pontos importantes. Temos o mesmo número de derrotas que o primeiro colocado, que é o Flamengo, e se vamos olhar, ficam dois pontos diante do Bahia, fica dois pontos diante do Corinthians, que também fizemos um segundo tempo, muito superior, até erramos penalidade máxima, mas ficam. E quando ficam é porque falta ainda algumas coisas importantes nessa hora. Você ser decisivo, você aproveitar o volume, você botar a bola para dentro, você acertar o gol quando está tudo pronto e é só acertar o gol, como hoje aconteceu, duas ou três vezes, jogadas bem trabalhadas, com qualidade. E o campeonato, quando você ganha, isso você faz melhor que seus adversários, e quando você perde, como estamos, hoje na segunda colocação, você deixa de fazer bem e fica os pontos pelo caminho.
O técnico Coelho foi perguntado se ele estava preparando o time pro novo treinador, Rapaz, o cara acho que não gostou muito, não. Tá preparando o time pro Thiago Nunes? Olha o que ele respondeu aí,
Eu não tô preparando o time pra ninguém. O que eu tô fazendo é fazer com que o Corinthians jogue futebol. Tô tentando fazer isso. Essa é a grande diferença. É uma situação clara de jogo, de colocar mais jogadores nas linhas adversárias. E isso eu deixo bem claro pra eles, e eles com uma capacidade grandíssima de entender o que a gente faz, o que a gente pede para eles. Tanto em saída em 3 quanto em saída em 2, eles conseguem fazer, conseguem colocar jogadores na última linha do adversário para causar realmente o que aconteceu no segundo tempo. Essa também era a intenção. No primeiro não conseguimos de uma maneira, a gente tinha que mudar de outra. E a gente conseguiu fazer um ótimo segundo tempo, onde a gente poderia ter ganho o jogo.
O Cruzeiro joga uma partida decisiva logo mais e precisa da vitória. Kaká falando do jogo de hoje.
Concentração, o foco, manter sempre ligado no jogo, que é muito importante. É um jogo, é uma decisão. Não pode desligar do jogo nenhum momento. É jogo de detalhes, ainda mais na situação que a gente está. Não pode demorar 15 segundos para entrar no jogo, que o adversário já vem com tudo. E o professor Abel está sempre pedindo também para a gente manter, a gente que joga ali atrás, sempre manter o foco na parte defensiva, porque tem hora que vai ficar no mano a mano e não tem jeito. E a gente está procurando fazer tudo que eles pedem, que eles já têm experiência nisso. E vem dando certo. Tivemos uma sequência boa aí, tomamos apenas um gol. Ele falou para manter, que a equipe, a parte ofensiva está trabalhando forte também, para que volte a acontecer os gols. E se Deus quiser, vai sair gols aí contra o Avaí. Vamos sair com os 3 pontos.
Agradecendo o carinho e atenção, logo mais 18h45, Bruno Mendes chega com mais uma edição do Bate Bola Nacional. Tchau, tchau, galera.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.